Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.
Vamos falar da síndrome de Guillain-Barré. O que significa, sintomas, causas, tratamento. Para você ter uma ideia, ouvinte internauta, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune grave, em que o próprio sistema imunológico passa a atacar as células nervosas, causando aí uma série de complicações. Quem esclarece, orienta, né, sobre o assunto é o Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes. Ele é neurocirurgião com a gente a partir de agora. Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no canal Saúde da Rádio Folha. Seja bem-vindo. Dr. João, o que a gente pode falar com relação a essa síndrome, né, de Guillain-Barré para o nosso ouvinte internauta ficar atento, ligado com relação a características, enfim?
Exatamente, ó. Então, como você falou, né, é uma doença autoimune, né, geralmente está associada a algum grau de infecção, pode ser uma infecção frustra do sistema digestivo ou alguma infecção do trato respiratório, ou até mesmo, agora recentemente, com a Covid, né, pós-Covid, é bem estabelecido que pode acontecer, ou até mesmo após alguma vacina. Então, o que acontece é que nosso corpo, quando vai gerar anticorpos para combater essa infecção ou como estímulo essa vacina, acaba fazendo anticorpos contra células do nosso sistema nervoso, mais precisamente relacionados em alguns nervos periféricos e gânglios dos nervos periféricos. E aí, com isso, causa uma inflamação e um ataque de vários nervos do nosso corpo ao mesmo tempo. Classicamente, né, a síndrome de Guillain-Barré ela é descrita como sendo uma polirradiculoneuropatia, ou seja, envolve várias raízes e vários nervos, tá? Aguda, então geralmente é um caso agudo, não é um caso crônico, é um caso agudo geralmente, desmielinizante, ou seja, causa uma agressão da mielina, e geralmente ela é ascendente, então começa nos membros inferiores, nos pés e nas pernas, e conforme vai evoluindo a doença, vai subindo e vai tomando conta dos membros superiores, do tronco, e em um terço dos pacientes pode afetar a musculatura respiratória, impedir que o paciente respire e o paciente pode precisar de uma ventilação mecânica nessa ocasião.
Agora, doutor João, existe uma explicação por conta do surgimento dessa agressão às células ou isso é fruto de estudo ainda? O que a gente pode passar para o nosso ouvinte internauta?
Veja, como eu falei anteriormente, é uma doença autoimune, né? Então, como várias outras doenças autoimunes, nosso corpo, quando entra em contato com algum estímulo, ele desencadeia anticorpos contra aquele estímulo. Na síndrome de Guillain-Barré, esses anticorpos são direcionados a nucleosídeos que estão presentes nos gânglios e nervos periféricos. Então, por exemplo, outra doença que ocasiona isso é a esclerose múltipla, onde, na verdade, o nosso corpo ataca células do cérebro e da medula, neuromielite óptica. Então, existem o lúpus, o propriamente lúpus. Então, existem uma série de doenças autoimunes e, de acordo com o estímulo e com a resposta imunológica do paciente, ele vai desenvolver anticorpos que podem agredir a ele mesmo. Então, seria justamente o desenvolvimento de anticorpos que combatem nervos periféricos e gânglios após um estímulo.
Uhum. Perfeito. Recentemente, aí eu gostaria de trazer também para a nossa entrevista, não é, para o canal Saúde de hoje, porque a gente está vivenciando esse momento de pandemia e vacinas. E aí surgiu até, não é, um vínculo que determinada vacina poderia fazer com que surgisse, não é, a síndrome de Guillain-Barré. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, explicasse para o nosso ouvinte também, internauta.
Exatamente. Então, já foi bem estabelecido desde junho de 2020 que a infecção pelo Covid-19 também pode servir como um gatilho para o desenvolvimento de síndrome de Guillain-Barré. E a vacina também pode acontecer, e tem sido relatado com a vacina da Janssen-Cilag, né, que é a dose única, e que tem sido relatado. Porém, é importante a gente deixar bem claro que o risco de desenvolvimento de síndrome de Guillain-Barré pós-vacinal ela é muito baixo. Então, existem relatos de 10 casos em 12 milhões de doses. Então, é um evento raro, tá? Frente aos benefícios da vacina, obviamente, a gente sempre pesa risco-benefício. E, obviamente, o risco de ter um Guillain-Barré de 10 para 1 milhão e 12, para 12 milhões de doses é bem inferior à mortalidade do Covid e às sequelas que o Covid pode deixar, né? Lembrando que, geralmente, a síndrome de Guillain-Barré ela é autolimitada, ela tem tratamento, uhum, e grande parte dos pacientes não tem nenhuma sequela. Então, isso é importante a gente deixar claro.
Por isso que eu perguntei, para que o senhor reforçasse justamente essa fala e, consequentemente, tranquilidade, né, para quem nos assiste, para quem nos escuta. Estamos conversando com o Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, neurocirurgião. O assunto, o tema de hoje é a síndrome de Guillain-Barré. Aproveitando, né, que você que nos ouve, que nos assiste, também pode participar, interagir. Caso você esteja no YouTube, pode mandar sua mensagem lá no YouTube, alguma pergunta que você queira sobre a síndrome de Guillain-Barré. Doutor João Gabriel, eu gostaria que o senhor falasse também agora como é feito o diagnóstico, para que depois a gente possa falar do tratamento em si.
Perfeito. Então, o diagnóstico, ele leva em consideração a história clínica. Então, geralmente a história, o paciente tem uma infecção prévia, né, que pode ser alguma infecção viral ou alguma infecção bacteriana do trato digestivo ou viral do trato respiratório. E depois de algumas semanas, começa a apresentar sinais e sintomas de envolvimento do nervo periférico, que geralmente começam pelos membros inferiores. Então, a história é essa. Então, o paciente começa a ter uma fraqueza das pernas, pode ter uma dormência ou não, tá? E aí, quando o médico vai examinar o paciente, ele nota que o paciente realmente tem um déficit de força, o paciente, ele tem a maioria dos pacientes tem ausência dos reflexos, né? Quando a gente usa aquele martelinho para examinar o paciente. E aí, na história também, a gente vai vendo que começou nos membros inferiores e está subindo, agora afetando o tronco e afetando membros superiores. Obviamente que também existem outras formas, então a síndrome de Guillain-Barré, na verdade existem algumas outras, digamos assim, algumas outras entidades. Então existe uma coisa chamada síndrome de Miller-Fisher, que afeta também os olhos, então o olho acaba tendo uma queda e o paciente tem a dificuldade de abrir os olhos, isso caracterizaria junto com a ataxia e outros problemas a síndrome de Miller-Fisher. Mas, dizendo assim para a população de uma forma em geral, na história e no exame físico, a gente teria isso. Aí a gente lança a mão de alguns exames complementares, que pode ser a ressonância magnética, para a gente excluir outros diagnósticos ou conseguir ver captação de contraste nos locais. O líquor, para a gente avaliar também alterações na celularidade. A eletroneuromiografia, que é um nome complexo, coloca um monte de agulhinha nos músculos e nos nervos do paciente para avaliar a condução. E juntando-se isso tudo, a gente chega nesse diagnóstico para, a partir daí, a gente instituir o tratamento, como você disse, Jota.
Agora, doutor João Gabriel Ribeiro Gomes, há necessidade de internar o paciente ou não necessariamente? Isso depende também de cada caso?
Se eu recebo um diagnóstico que está cursando de forma de vista aguda, a gente tem sim que internar o paciente, tá? Inicialmente, o paciente ele pode até ficar no apartamento ou na enfermaria com vigilância neurológica, mas lembrando que um terço desses pacientes, ou seja, 30%, 33%, vão ter envolvimento do trato respiratório, ou seja, vão ter dificuldade de respirar por conta da ventilação. Então, vai afetar e vai paralisar a musculatura da respiração. Esses pacientes vão precisar de ventilação mecânica e vão precisar ser admitidos em UTI. Então, se o paciente ele está bem, não está evoluindo com tanta gravidade, ele pode ficar no apartamento ou na enfermaria. Se ele começa a evoluir mais grave, com desautonomias graves, ou seja, alterações de pressão, alterações da frequência cardíaca, que pode também acontecer, dificuldade de engolir, se ele tem isso tudo, a gente pode colocar ele na UTI né? Porque vai precisar de uma melhor vigilância da equipe médica.
Uhum. Agora, como é feita a abordagem, o padrão ouro de tratamento, né? Já que o senhor disse que depende também dessa gravidade ou não do diagnóstico para internação. Como é feito o tratamento, hein, doutor João?
Então, o tratamento envolve alguns, depende muito de cada caso, depende muito do grau da evolução e de quando você recebeu o diagnóstico, né? Então, se o diagnóstico já foi feito precoce, se o diagnóstico já foi feito muito tardio, mas geralmente a gente utiliza o que a gente chama de imunoglobulina, né, chama de IVIG, e também pode se lançar a mão da plasmaférese. Então, nada mais é do que a gente remover. A gente tem esses autoanticorpos, ou seja, nosso corpo fez anticorpos contra a gente mesmo, e a gente, com a imunoglobulina e com a plasmaférese, a gente tenta, de certa forma, remover esses anticorpos para que a gente deixe de atacar a gente mesmo e, a partir daí, a gente apresente melhora.
Agora, outro detalhe também que eu gostaria de abordar com o senhor é quando esse paciente é liberado do hospital, não quer dizer que o tratamento tenha encerrado, acabado não. Existe um tratamento pós alta hospitalar, é isso?
Com certeza, Jota. Então, o que acontece é que tem pacientes que melhoram muito e melhoram muito rápido, então já saem praticamente recuperados por completo, né? Mas tem pacientes que recebem alta hospitalar ainda não tão bem. Então, para você ter ideia, ao longo de um ano, 60% dos pacientes vão estar andando. Então, veja que 40% não vão estar andando ainda com um ano, né? Então, é importante a gente ter uma reabilitação. A gente não precisa que o paciente já esteja voltando a andar, já esteja sentando para que a gente possa ter alta, porque às vezes isso pode demorar bastante. Então precisa de uma reabilitação, fisioterapia, fono naqueles pacientes que estão com dificuldade na fala, dificuldade de deglutição, a terapia ocupacional, que ajuda também bastante na reabilitação desses pacientes, a fisioterapia respiratória para ajudar na respiração e na reabilitação da musculatura ventilatória. Então, toda uma equipe de profissionais de forma multidisciplinar vão ser importantes para que a gente possa reabilitar esse paciente e fazer com que esse paciente, depois de um tempo, se recupere por completo.
Perfeito. Doutor João Gabriel, outro detalhe também que eu gostaria de colher a sua opinião. Tratamento particular, enfim, não é? Privado existe, mas na rede SUS, né? Hospitais públicos oferecem também esse tratamento, esse acompanhamento?
Com certeza. Então, tanto no hospital público quanto no hospital privado, eles têm plena capacidade, né, de desenvolver todo o tratamento, tem neurologistas, tem equipe especializada nisso, tem vagas de UTI. Obviamente que precisam ser hospitais que tenham equipe que estão acostumados a lidar com esse tipo de patologia, né? Então, tanto o SUS quanto os hospitais privados, eles estão aptos a tratar, reconhecer o diagnóstico, instituir o tratamento, fazer imunoglobulina, colocar na UTI. Então, tudo isso está disponível, sim, no SUS.
O Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, pode-se dizer que a síndrome de Guillain-Barré tem cura ou não, mesmo com esse processo, liberação, recuperação, sempre vai existir um cuidado com esse paciente, hein?
Não, a gente pode dizer, sim, que alguns pacientes eles vão desenvolver a cura, tá? Mas, infelizmente, alguns pacientes eles vão ficar com sequela, tá? Então, como eu falei anteriormente, 60% dos pacientes eles voltam a deambular plenamente com um ano, mas em torno de 20 a 30% eles podem ter sequelas motoras que vão ser levadas ao longo da vida.
Mas desculpe interrompê-lo, mas no caso é sequelas por conta da síndrome, não necessariamente o retorno da síndrome, é isso, né?
A gente está falando da síndrome de Guillain-Barré, que é uma polirradiculoneuropatia aguda. Agora, existem alguns poucos pacientes que evoluem com a forma crônica. Então, entendi. Aí já é uma outra, acaba sendo uma outra doença, né, chamada PIDC, né, que aí pode necessitar de ficar fazendo imunossupressor, e tudo mais. Então, da forma aguda, a gente diria que a grande maioria fica curado. Alguns podem ter sequelas, tá certo?
Perfeito.
Mas, na forma crônica, aí realmente, como o próprio nome diz, é crônica, aí o paciente vai precisar fazer um tratamento por tempo indeterminado.
Muito bem, doutor João Gabriel Ribeiro Gomes, estamos chegando ao final do Canal Saúde de hoje. O senhor quer ressaltar mais algum detalhe que a gente não abordou na entrevista? Aproveitando, onde encontrá-lo, nas redes sociais ou o telefone do consultório? Fique à vontade.
Então, para encontrar a gente nas redes sociais, seria no Instagram, né, o @neurocentro_recife, ou no Facebook, Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes. O telefone do consultório é 3877-4613, DDD é 81, tá? E o que eu queria chamar a atenção é justamente isso, Jota, com relação à vacina, né? Então, cada vacina, principalmente nessa época do Covid, cada vacina tem seus prós, tem seus contras, né? E, obviamente, que os prós superam e muitos contras, porque se fossem contras mais do que prós, ninguém se vacinaria.
Perfeito.
Né? Então, é importante a gente lembrar que o risco de Guillain-Barré, propriamente dito, é muito baixo pós-vacinal. Então, não deve ser um motivo para alguém deixar de se vacinar, principalmente nesse momento de pandemia do coronavírus.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.